Às 13 horas e 14 minutos do dia 2 de outubro de 2018, a tática entrou em ação. O jornalista saudita Jamal Khashoggi entrava no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para conseguir os últimos documentos necessários para se casar com a sua noiva turca.
Khashoggi era um grande crítico do regime totalitário que tinha como príncipe herdeiro o aristocrata Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita. Tido pelo governo saudita como uma grande ameaça à imagem do país externamente, ele morava nos Estados Unidos e era colunista do The Washington Post desde 2017.
Conseguir a documentação para o seu casamento encerraria o seu contato indireto com o governo da Arábia. Mas o que se seguiu dentro daquele consulado foi uma tática invisível e brutal, o antijogo fora das quatro linhas. Em um movimento rápido e sem deixar rastros, Khashoggi nunca mais foi visto.
Segundo um relatório da inteligência dos Estados Unidos, divulgado em 2021, o caso teria tido o envolvimento do próprio príncipe Bin Salman, que teria autorizado uma operação das forças especiais sauditas para matar o jornalista em solo turco.
O assassinato de Jamal Khashoggi é apenas uma das várias manchas relacionadas à violação dos direitos humanos que o governo saudita tenta mascarar para o restante do mundo. Mas, dessa vez, tendo o futebol como principal instrumento nesse processo, em uma estratégia conhecida como sports washing.
Da ida de Cristiano Ronaldo para a Liga Saudita, até se tornar sede da Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita mostra ao planeta que a sua estratégia de jogo vai muito além do campo.
Eu sou Júlio César Barcelos.
E eu sou o Leonardo Siqueira.
E esse é o podcast Jogo Sujo. E hoje nós falaremos sobre o sports washing e a Copa do Mundo na Arábia Saudita.
Um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo, se apresenta no clube saudita Al Nassr.
CR7, o astro português, está de casa nova.
Neymar foi anunciado hoje como novo jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. Para explicar a transferência, o atacante disse que está em busca de novos desafios depois de ser feliz na Europa. O total que o jogador vai receber como salário no período chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais.
A Justiça da Arábia Saudita condenou hoje 5 pessoas à morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no ano passado.
Khashoggi era colunista do Washington Post, fazia críticas à ditadura do país árabe e era considerado pela família real saudita uma ameaça à segurança nacional.
O caminho está livre para a Arábia Saudita sediar a Copa do Mundo de 2034. A FIFA anunciou nesta terça-feira que o reino é o único candidato na disputa, o que deve levar à sua oficialização como organizadora do torneio no final do ano que vem, caso cumpra os requisitos técnicos.
A Copa do Mundo de 2034 tem seu local definido, Arábia Saudita, que, curiosamente, foi a única candidata para receber o evento. Mas não é de hoje que a Arábia Saudita vem se movimentando no mundo do esporte.
Nos últimos anos, o país já foi sede de competições de automobilismo, golfe, tênis e boxe, e passou a investir pesado no futebol, atraindo grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema. O primeiro grande nome desse investimento foi Cristiano Ronaldo. Aos 37 anos, o português, 5 vezes eleito melhor do mundo, deixou o futebol europeu no final do ano passado para ser jogador do Al Nassr.
Como a Arábia Saudita não faz parte dos grandes palcos do futebol mundial, não tem, ou pelo menos não tinha, uma liga tão atrativa como as da Europa, a estratégia foi investir forte nos salários. O Al Nassr paga ao Cristiano Ronaldo, por exemplo, cerca de 200 milhões de euros por ano, algo em torno de 1 bilhão de reais, envolvendo salários e acordos comerciais. Depois disso, outros diversos nomes famosos do futebol europeu também tomaram rumo da Arábia Saudita.
Com um salário que chega à casa dos 80 milhões de reais por mês, Benzema recusou uma oferta de renovação com o Real Madrid para seguir rumo ao Al-Ittihad. Já Neymar em constante guerra com a diretoria do Paris Saint-Germain, que não contava mais com o brasileiro no elenco, aceitou uma proposta do Al Hilal de incríveis 72 milhões de reais por mês.
N'Golo Kanté, Riyad Mahrez e Edouard Mendy, de jogadores que já viveram seu auge na Europa, como Henderson e Roberto Firmino, ambos ex-Liverpool, até promessas que ainda não despontaram, como o jovem Gabri Veiga. A Arábia Saudita mostra a todos que não parecem existir limites quando se tem todo o dinheiro do mundo.
Tudo isso envolvendo a Arábia Saudita não é à toa, e muito menos coincidência. A estratégia do país é usar justamente o futebol como uma ferramenta para limpar a sua imagem no cenário internacional e diminuir as críticas relacionadas às restrições às mulheres no país, à criminalização da homossexualidade e à perseguição religiosa, o que podemos chamar de sports washing.
Traduzindo, né, o termo sports washing, seria uma lavagem a partir do esporte. E que lavagem seria essa? Você lavar a fama, como que uma determinada localidade, determinado país, determinada cidade é vista na comunidade internacional.
Quem fala é o Rafael Freitas, mestrando em Geografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e colaborador do Ludopédio, o maior portal de comunicação científica sobre o futebol na América Latina.
Você pega o esporte e você faz essa lavagem de imagem a partir de diversas formas. Né?
Em outras palavras, a Arábia Saudita deseja lavar sua imagem para o mundo e tornar seus problemas invisíveis para o exterior. Com a contratação de estrelas e agora o anúncio da Copa do Mundo no país, as notícias sobre a Arábia Saudita vão falar de futebol. As pessoas passam a relacionar a Arábia Saudita com o futebol, e não mais com a morte do jornalista Jamal Khashoggi, ou com as violações dos direitos humanos no país. A imagem do país passa a ser outra.
E para limpar a imagem de todo um país, é necessário investir alto. No caso da Arábia, todo o dinheiro vem direto do governo, através do Fundo Soberano Saudita. É como conta Irlan Simões, jornalista dos canais Sport TV e pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, o LEME.
Quando a gente está falando aí, especificamente de países como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, você tem um regime que ele é, de fato, basicamente teocrático, né?
Um regime teocrático é caracterizado por ser um tipo de governo em que o poder político é todo fundamentado em uma religião. Nesse caso, o islamismo.
Mas, de certa forma, são regimes que funcionam, né, em torno de uma família que controla politicamente e também economicamente o país. Né? Acho que é a parte mais importante para a gente conseguir entender por que, por exemplo, é tão fácil para eles gastarem tanto dinheiro com o esporte, né? E não só futebol. Né?
Vale destacar que o sports washing não é exclusivo da Arábia Saudita. Outros países também adotam ou já adotaram esse esquema ao longo da história. Tivemos, em 1934, a Copa do Mundo na Itália do ditador fascista Benito Mussolini, as Olimpíadas de 1936 em plena Alemanha nazista e a própria Copa do Mundo no Catar, no ano passado, que também tinha como objetivo moldar uma nova imagem do país. É algo histórico, geralmente ligado a regimes autoritários, e um evento como uma Copa do Mundo é uma excelente propaganda para esses regimes.
Começa o jogo! Bola rolando! Começa a Copa do Mundo!
Essa estratégia de limpeza de imagem já foi mais fácil de ser aplicada em outros momentos da história, quando os estados tinham maior controle da informação e da comunicação em seus territórios. Hoje, com as mídias digitais cada vez mais globalizadas e descentralizadas do poder do Estado, as informações são mais acessíveis ao redor do mundo. Na Copa do Catar no ano passado, por exemplo, a atenção do mundo estava voltada para o Catar, inclusive para seus problemas.
A Copa foi colocada de pé com estimados 200 bilhões de dólares e mão de obra imigrante, muitos deles pobres vindos do sul da Ásia. Denúncias apontam que milhares deles morreram trabalhando sob o sol escaldante do verão no Golfo Pérsico.
Você sediar um evento internacional, né, a nível global, atrair a atenção, ser o centro das atenções, você vai ser a grande mesa do mundo, né? O século XXI se intensificou muito, mas também você vai ter aí, de certa forma, um tiro pela culatra, né? O pessoal fala de soft power, de sport washing, aí você também pode entender como um fator reverso. Porque ao mesmo tempo que você atrai muita gente para se fazer amizade, você também vai atrair gente para fazer inimizade, né? Então, você vai ter imprensa internacional, vai ter organismos internacionais, você vai ter organizações civis, né, as pessoas que vão estar vivenciando o dia a dia do seu país e denunciando.
Mas muitos pontos negativos do Catar que foram explorados pela mídia internacional durante todo o processo pré-Copa do Mundo. A gente teve questão de trabalho, mão de obra escrava, mortes, né, na construção dos estádios. Então eu acho que a potencialidade da Copa do Mundo pode ser uma coisa positiva, mas pode ser um fator negativo de você botar o seu país, como foi o caso do Catar, no centro, sendo bombardeado por notícias que não são tão positivas assim quanto eles esperavam.
Isso realmente é mais complicado hoje. Mas cada caso pode se comportar de maneira diferente. De qualquer forma, as atenções são mais voltadas para a Copa do Mundo ou determinado jogador contratado, quando em outro momento as pautas seriam totalmente outras. E mesmo com esse contexto, com as mídias digitais e alternativas, quando rola a bola, o foco passa a estar dentro das quatro linhas.
O futebol é uma poderosa ferramenta de construção de narrativas e imaginários sociais. Ainda mais num palco como a Copa do Mundo. A Copa do ano passado, mesmo com todas as notícias sobre o Catar, não ficou marcada como a Copa que violou os direitos humanos, ou que foi protagonizada pelas motivações políticas do mundo do futebol. Foi a Copa do Messi. Essa foi a grande história. E com a Arábia Saudita também é assim. As transferências de jogadores renomados para o futebol local se tornam manchetes sobre o país.
Ainda que a história nos conte outros casos de governos que tentaram limpar a imagem negativa dos seus países, é importante destacar que não existem precedentes equivalentes ao que a Arábia Saudita vem investindo no futebol.
Há alguns anos, a China também chegou a assustar o mercado europeu e o brasileiro com contratações bombásticas. Devido aos altos investimentos na liga local, os times chineses conseguiam atrair jogadores e técnicos renomados com contratos super lucrativos. Assim como a Arábia este ano. Mas há uma diferença significativa em relação a esses dois países.
O dinheiro das equipes chinesas vinham de empresas do país, que investiam no futebol sob a perspectiva de lucro imediato. O problema foi quando algumas dessas empresas quebraram financeiramente e outras diminuíram ou retiraram seus investimentos no futebol. Houve um esvaziamento de grandes contratações dos times locais, que diminuiu o poder da liga chinesa ao longo dos anos.
No caso das equipes sauditas, os investimentos vêm do próprio governo do país, que comprou e estatizou os quatro maiores times da liga doméstica, o Al Hilal, o Al Ittihad, o Al Ahly e o Al Nasser. Isso significa que os investimentos tendem a seguirem altos, contanto que continuem sendo vantajosos para o governo saudita.
Particularmente, nunca imaginei nada assim. Ah, pegou o Cristiano Ronaldo com 38 anos, fim de carreira, tudo bem. Conseguisse pegar a Messi também. Mas não, eles estatizaram os clubes que existiam lá, porque o pessoal falou que privatizou os clubes, né? Transformou os clubes em empresa. Não, eles estatizaram. Transformaram a empresa e o dono da empresa é o Estado. Logo, vão derramar dinheiro para que nesse derrame de dinheiro você possa trazer muitos jogadores. E eles conseguiram levar muitos jogadores.
Enquanto o mundo observa a Arábia Saudita como um potencial novo destaque do ecossistema do futebol, nos bastidores, um novo capítulo dessa trama se desenrola, impulsionado por estratégias de soft power e diplomacia esportiva.
Ao sediar eventos de prestígio, a Arábia Saudita não atrai somente fãs e atletas, mas também passa a se posicionar como um centro global para os esportes de modo geral, o que acaba colocando em xeque a existência de percepções contrárias à imagem positiva que o governo saudita busca vender ao redor do mundo.
Isso significa que, através não apenas do futebol, mas dos investimentos massivos nos demais esportes, a Arábia Saudita constrói seus laços diplomáticos com outras nações e instituições políticas, promovendo uma abordagem não convencional para a construção de relações internacionais. Com isso, as partidas esportivas deixam de ser apenas palcos de celebração e de entretenimento e se transformam, especialmente, em instrumentos geopolíticos sólidos.
Ao contrário do poder militar, que se baseia na força bruta, o chamado soft power é uma abordagem mais sutil e persuasiva da influência global. É a capacidade de um país moldar as preferências externas através de atrativos culturais, valores políticos e diplomacia, ao invés da coação ou coerção direta.
Em outras palavras, é a habilidade de uma nação seduzir e conquistar simpatia, admiradores e aliados pelo prestígio de sua cultura, política e instituições. Ao invés de depender exclusivamente de seu poder econômico ou militar, a Arábia Saudita emprega uma estratégia minuciosa de soft power para moldar a sua imagem global e redefinir a sua reputação no cenário internacional.
Mas se você analisar assim, que de fato eles estão conseguindo gerar de impacto dentro da indústria esportiva como um todo, se considerar principalmente a Fórmula 1, né, a entrada desses países na Fórmula 1 é brutal. O tênis, né, os caras têm entrado no tênis. O golfe, eles basicamente recriaram o golfe global, né, eles acabaram com duas ligas rivais, eles centralizaram em torno dos interesses dele. Então, assim, são coisas muito grandes, né, são realmente projetos muito grandiosos. Então, assim, são linhas muito variadas de investimento. E aí eles vão começando, conseguindo dar uma descentralizada nessa ideia.
Dono de uma política calculada nos mínimos detalhes, o país do príncipe herdeiro Bin Salman não se limita à diplomacia e ao futebol para limpar a imagem do seu país. A abordagem do governo é extremamente integrada e permeia diversos setores da administração do Estado, cada um desempenhando um papel vital na construção de uma reputação positiva.
Isso porque o governo saudita tem incrementado a construção civil com projetos inovadores grandiosos, como a construção de um complexo urbano futurista, composto por 4 grandes cidades no meio do deserto. Ao entrelaçar essas iniciativas, a Arábia Saudita molda uma narrativa que busca eliminar os julgamentos negativos, se apresentando ao mundo como uma nação moderna, próspera e um novo centro para a vida urbana moderna.
Então, com tantos investimentos em diversas áreas do país, em especial no futebol, conseguindo atrair jogadores renomados e sendo bancado pelo próprio governo, será que a Liga Saudita de fato vem para ficar?
Para o Irlan, tudo isso depende muito dos objetivos políticos e da legitimidade internacional que o governo do príncipe Bin Salman almeja construir.
É a suposição completa da minha parte. Na medida que ele conseguir enquadrar isso legalzinho, ele conseguir encaixar isso, mostrar assim, ó, agora eu estou legitimado, ele começa a abrir mão desse tipo de projeto para o futebol, ou para os esportes, assim, de certa forma. Acho que o objetivo dele vai ter sido atingido.
É impossível prever o futuro e enxergar com clareza o que irá acontecer com o futebol saudita. Ainda mais considerando que os investimentos no esporte estão ligados a estratégias políticas do governo do país, e não necessariamente uma tentativa de se desenvolver e democratizar as diversas modalidades esportivas em solo árabe. Mas o fato é que, na janela de transferências no meio deste ano, os clubes do Campeonato Saudita gastaram mais de 958 milhões de euros em contratações, cerca de 5 bilhões de reais, um recorde na história da liga.
Dos 10 clubes que mais investiram em contratações em todo o mundo, 3 foram da Liga Saudita. O Al Hilal de Neymar, o Al Ahly do brasileiro Firmino e o Al Nasser de Cristiano Ronaldo.
Mesmo com tanto dinheiro em jogo, as incertezas quanto ao prosseguimento da política saudita a médio e longo prazo são latentes. Para Irlan, tudo isso não terá vida longa no governo de Bin Salman.
Eu não acredito que ele queira fazer a Liga Saudita uma das 5 maiores do mundo, sabe? Eu não acredito que ele se preocupe com isso. É importante dentro desse contexto. Daqui para o futuro pode voltar a ser o que era antes, uma liga com muito dinheiro, salários absurdos, mas não a maior liga do mundo, que vai deslocar as placas tectônicas do futebol e os europeus não vão mais, o sul-americano não vai mais querer jogar na Europa, vai direto para a Arábia Saudita. Não, isso eu não acredito que vai acontecer, até porque a vida dele também tem o seu tempo para acontecer.
O futebol saudita mudou, e as manchetes sobre o país também. Sobre o futuro, o que sabemos é que a Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo de 2034, tendo o sports washing como uma das estratégias de seu minucioso esquema político. Mas até que os olhos de todo o mundo estejam sobre o país, ainda tem muito jogo pela frente. O programa foi apresentado por Júlio César Barcelos e Leonardo Siqueira e editado por Gustavo Fernandes. com roteiro de Gustavo Fernandes e Leonardo Siqueira e produção de Gustavo Fernandes, Júlio César Barcelos e Leonardo Siqueira. Ao longo do episódio, usamos áudios de Artlist.io, Epidemic Sounds e Zapsled.
Créditos também para os canais CNN, Record, SBT, Bandeirantes, Record News, AFP Brasil e BBC News Brasil. E também para os canais do YouTube, Footplay Brasil, TKHD e GoFans.
A trilha sonora é de autoria de Guilherme da Costa.
Ouça este e outros episódios procurando por Laboratório de Podcasts Narrativos no seu aplicativo de podcast favorito. Obrigado e até a próxima.